Amados, eu estava hoje à tarde orando, meditando, tinha algo no meu coração, mas Deus me fez lembrar de uma passagem muito conhecida da Bíblia que eu acho que é pertinente, oportuno a gente compartilhar hoje aqui. É o capítulo, ou pelo menos a primeira parte do capítulo 37 de Ezequiel. Se você puder abrir lá a sua Bíblia em Ezequiel 37, é um texto que todo crente conhece bem esse texto, mas que de tempos em tempos nós temos que visitá-lo, revisitá-lo, para que a gente entenda como Deus age e o que Deus espera de nós dentro de algo que revela a sua vontade, que tem a ver com o seu plano. Ezequiel 37, eu gostaria que você abrisse, se tem sua Bíblia, você vai acompanhar. Se você não tem, você pode acompanhar aqui no telão ou com o irmão que está do seu lado aí. Mas antes, vamos orar. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus, amado e santo e poderoso, para fazer tudo que lhe apraz, nós como os teus filhos, como os teus servos, como tua igreja, estamos aqui hoje reunidos, Senhor, para ouvir um pouco mais da tua palavra, o que as escrituras registradas se guardam em revelação a nós para esse tempo. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito, Senhor, se mova na igreja, que o teu Espírito Santo toque a igreja, abra os olhos dos teus servos, mas principalmente abra a boca dos seus servos, para que eles possam falar conforme é a tua vontade, para que haja concordância entre céus e terra, para que a igreja, Senhor, levante uma voz de decretos para esse tempo, segundo aquilo que está no teu coração, Senhor, em relação à nossa vida particular, em relação à nossa igreja, em relação às nossas famílias, em relação, Senhor, ao nosso ministério, em relação à nossa cidade, em relação àquilo que o Senhor quiser falar a esse tempo, nós queremos corresponder, nós queremos estar alinhados, em sincronia com o teu coração, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos ajuda nesse momento, nos ajuda na ministração desta palavra, no compartilhamento daquilo que o Senhor já falou, mas principalmente, Senhor, na recepção disso, como uma semente poderosa, para que não seja algo comum, porque a tua palavra não é algo comum, para que a tua palavra frutifique e gere frutos, conforme a espécie. Seja assim, Senhor, em cada vida que está aqui, em cada árvore que está aqui, porque a tua palavra diz, Senhor, que a boa árvore produz bons frutos. Eu sei, Pai, que tem muitas boas árvores aqui, que elas produzam o fruto, conforme a tua vontade. Assim, Senhor, nós oramos e assim declaramos no nome de Jesus. E nós dizemos, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto. Queria ler até o verso 14, diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 37, verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como me ordenou. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se moviam, se achegaram osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, dize ao fôlego da vida, assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei, pois, como me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande e extremo exército. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas. Sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E quando eu vos abrir a sepultura e dela vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E porei a vocês nessa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que falei e que cumpri, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa é uma experiência, uma das experiências que o profeta Ezequiel teve da parte de Deus. Desde o primeiro capítulo a gente vai lendo a história desse profeta, e vai vendo como Deus se movia, se mostrava, se revelava, vinha com a mão sobre ele e abria a sua visão para ver coisas que naturalmente não se viam. E normalmente era assim que Deus fazia com Ezequiel, falava: agora você vai profetizar, profetiza isso, profetiza aquilo. Ezequiel, então, ele correspondia profetizando aquilo que era a vontade de Deus. Mas em especial nesse trecho que nós lemos, nós encontramos aqui algumas questões que são importantes para nós como igreja entendermos. E eu meditei nesse texto hoje e achei importante nós compartilharmos a respeito dele, justamente porque de algum tempo para cá nós temos conversado, nós, pastores, com o apóstolo João, temos orado, e Deus tem falado de um novo tempo, de um novo ciclo que tem se iniciado sobre a nossa igreja, amém? Quem esteve aqui há duas semanas atrás, creio que ouviu uma mensagem muito importante que o apóstolo João pregou, onde o Espírito Santo falou muito forte com ele, e falou conosco também nas nossas reuniões, e nós oramos, e visões que já estavam sendo dadas aos pastores principalmente, foram confirmadas, né, na última reunião que tivemos, e a gente então pôde ter convicção que de fato se trata de um tempo novo de Deus. Deus está falando algumas coisas conosco, mostrando que se inicia um novo tempo, se inicia um tempo que basicamente fala de prosperidade e de uma grande colheita, amém? Então, para você guardar essas duas palavras, repete comigo: fala prosperidade e uma grande colheita, amém? Quando nós falamos de colheita, evidentemente estamos falando de pessoas se convertendo ao Senhor, pessoas que estão precisando de vida, que vão se arrepender, vão se converter e vão começar a andar segundo aquilo que é a vontade de Deus. Então, nesse tempo, onde o Espírito Santo tem mostrado coisas, eu, por exemplo, tive uma visão muito impressionante na penúltima terça-feira, num momento de oração com os pastores. Eu vi meio que um lago turvo, de água turva, e eu olhei aquela água suja, mas uma água bem parada, sem nenhuma onda, bem espelhada na sua face. E eu pude ver que ao redor desse lago existia muitas ferramentas e máquinas. E elas estavam trabalhando no sentido de ampliar esse lago. E eu tive essa visão de uma forma muito rápida e eu perguntei ao Senhor, o que é isso? Né? Claro que eu já tinha uma certa noção, mas eu pedi para o Senhor falar mais comigo em relação a isso. E algo começou a brotar no meu coração em relação a crescimento, a expansão. E eu perguntei, e essa água turva? Ele falou, são os problemas que a igreja tem enfrentado até esse tempo. Porque tempo de reforma, tempo de ampliação, é tempo de sujeira, é tempo de incômodo, é tempo de poeira, é ou não é? E ao mesmo tempo me lembrei que nós estamos numa reforma muito grande aqui na igreja. Nós estamos aqui há muito tempo, fizemos algumas reformas aqui, mais precisamente quando chegamos, depois quando nós reformamos, né? Em algumas etapas, os templos aqui, que não era assim como você encontra hoje, não tinha forro, não tinha piso, né, o púlpito não era aqui, enfim, nós temos uma grande reforma aqui, alguns anos atrás, e nós estamos de novo, né, fazendo uma nova reforma, pintando a igreja, que um dia foi azul, estava branca, né, porque o azul foi lavando, estava quase branco esse azul que a gente pintou a igreja. Estamos pintando a igreja, colocando material impermeável, bem bacana. Estamos ampliando aqui à frente para ficar um negócio bem legal, né? uma igreja com excelência, né? Tanto para que a gente possa usufruir disso, mas principalmente para mostrar que o povo de Deus não faz qualquer coisa, nós fazemos tudo com excelência, amém? Estamos nessa reforma, e claro, uma reforma ela traz alguns transtornos, e a sujeira é uma delas. E aí Deus falou para mim, essa água turva, essa sujeira, é isso, é a reforma. Você mexe nas coisas, você cava a terra, a poeira, se move e tudo suja. É um momento de reforma que os teus olhos naturais, os olhos naturais da igreja não estão vendo isso. Mas eu estou fazendo. E daqui a pouco eu vou abrir tudo e isso vai ampliar. Eu falei, ô glória, né? Então essa água vai espalhar. E Deus falou algo comigo, mais uma coisa, ele foi acrescentando, ele falou, não. Essa água não vai espalhar apenas, eu vou encher de mais água. Eu vou encher de mais água. Falei, opa, então tem a ver com a questão da colheita. E aí, eu, em cima da mesma visão, eu vi meio que uma, nessa água, como que se alguma coisa batesse na água, mas eu não vi o que bateu, eu só vi o efeito dessa batida, que criou uma onda, e outra onda, e outra onda. Você sabe quando a gente bate na água, a onda vai... E ela continua indo, né? Ela vem, rebate e reverbera. E Deus me falou o seguinte, esse impacto é uma ação do meu espírito sobre a igreja. É poder que vai vir sobre a igreja. Onde o meu espírito vai produzir isso, essa onda vai começar a espalhar, essa onda vai começar a se propagar. E algo interessante que eu fiquei pensando na hora, isso já não sei se foi minha mente, se foi revelação, já isso eu não posso falar, é que a onda, ela não tem essência, a onda não tem essência, a onda é apenas transmissão de energia, ou seja, no lugar onde o Espírito tocou naquelas águas, e essas águas falam da nossa vida também, houve uma ação, houve um impacto, houve um encontro, uma transferência de energia, e a partir daquele lugar, a onda se propaga, e ela transfere essa energia para a água que está do lado, para a água que está do lado, e assim por diante. Então, a onda não é a mesma água que vai andando sobre a água. A onda é a energia transferida que vai se propagando. E eu pude entender que o que Deus quer fazer é tocar a vida de muita gente na igreja. E você que crê, vá recebendo essa palavra, desde já. Deus vai tocar a vida de muita gente na igreja com poder, com dons, como muita gente está tendo visão, está tendo algumas experiências poderosas, isso tem acontecido aqui e ali, a gente tem ouvido, testemunhado, de uma forma tão poderosa, que essas pessoas vão fazer exatamente o que eu vi naquela visão da onda, vai transferir energia, ou seja, a pessoa recebe e transfere. Toca a vida de outra pessoa, essa outra pessoa é impactada, toca a vida de outra pessoa, e assim por diante. até que toda a igreja seja varrida, no bom sentido, pelo poder de Deus, tocada pelo poder de Deus. Você quer isso? Você quer experimentar isso na tua vida? Então é importante que você esteja conectado com aquilo que Deus está falando nesse tempo, com o que Deus está fazendo nesse tempo. E quando nós começamos a avaliar como Deus trabalha, como Deus opera, como Deus toca a igreja, toca a vida das pessoas, nós podemos sim pegar esse exemplo de Ezequiel e entender como Deus fez com ele e o que Deus quer fazer através da nossa vida, por meio da liberação do poder de Deus. E o poder de Deus é liberado por meio da palavra. A Bíblia diz que o Evangelho ou a palavra de Deus é poder para salvar, é poder para salvação. Segundo as Escrituras, a palavra de Deus criou todas as coisas, porque o mundo e o universo foram criados pela palavra de Deus. Então, como Deus opera? Por meio da palavra, é o que Ele fala. A Bíblia diz em Isaías que a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela cumpre o seu propósito, não volta para Deus vazia. Então, se há uma liberação da palavra de Deus para nós nesse tempo, é importante, na verdade é imperativo, que todos nós paremos um pouco para ouvir a voz do Espírito, para discernir qual é a vontade de Deus para esse tempo. Para quê? Para corresponder com esta palavra, sendo esta palavra, vivendo esta palavra, encarnando esta palavra, de maneira que esta palavra seja vista na sua vida e também falada pela sua boca. Amém? Então nós precisamos ter esses dois aspectos: crer no coração, falar com a boca. Crer no coração, confessar com a boca. E a palavra profética, ela se move dessa forma. Então, o que Deus fez com Ezequiel? Primeiro a gente vê no texto, Ezequiel, como de costume ele falava, veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou no Espírito do Senhor. Ou seja, foi uma ação de Deus, foi algo sobrenatural. Ezequiel, eu não sei como é que ele ficou naquele momento, mas provavelmente ele entrou numa outra dimensão no Espírito. Não fisicamente, mas ele entrou no Espírito. Deus começou então a levá-lo a uma experiência, e por meio dessa experiência, ele então começaria a enxergar o que ele precisava enxergar. Ele diz: me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar sobre eles. Depois que nós entendemos que Deus, Ele quer fazer algo por meio da nossa vida, Ele quer usar a nossa vida, Deus, Ele tem hoje na terra o seu povo, e o povo de Deus na terra tem um nome, sabe qual que é? Igreja, amém? Igreja. Então o que Deus quer falar na terra hoje, por meio do Espírito, Ele fala a igreja. Ele fala a igreja. Então quando Deus trabalha no coração da igreja, e a igreja permite esse trabalhar de Deus, quando ela quer corresponder com a vontade de Deus, Deus então Ele leva a igreja, eu e você, a esse nível de experiência, a termos essas visões, a termos sentimentos do nosso espírito. Pode acontecer de várias formas, meus amados. Eu contei para vocês uma experiência que eu tive tendo uma visão. Você pode ter a sua experiência de uma forma diferente. O Espírito Santo, Ele derrama os dons, Ele faz como Ele quer. Isso se dá de várias formas. Já ouvi tantos testemunhos, tantas formas diferentes pelas quais Deus trabalha e trabalhou. Então, eu não sei como pode ser com a tua vida, mas acontece quando nós nos dispomos a Deus. Amém? Quando a gente quer buscar a vontade dEle, quando a gente quer fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E nós precisamos romper nesse momento, romper com as nossas expectativas, romper um pouco com o nosso egoísmo, com as nossas ambições, porque muitas vezes nós olhamos para a igreja e nós olhamos para o próprio Deus com muito interesse. Nós queremos da igreja né, um lugar que nos abençoe. Nós queremos de Deus um Deus que nos abençoe. Nós queremos frequentar a igreja, e pelo fato de nós frequentarmos uma igreja e fazermos tudo, aparentemente tudo certinho, termos um crédito espiritual, de maneira que nada de ruim, nenhum problema aconteça com a gente. Mas não é bem assim. Não é bem assim. A Bíblia fala que aqueles que entendem de fato o plano de Deus, crucificaram a sua carne, ou seja, morreram para si mesmos, se entregaram a Deus. E esse se entregar a Deus é olhar para Ele e falar: Deus, faz em mim a tua vontade. Como o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, é uma condição que nós temos que ter como alvo da nossa vida. Então, tudo aquilo que é ambição, tudo aquilo que está ligado ao nosso egoísmo, de uma forma unilateral, onde nós visamos apenas a bênção para nós, nesse contexto não pode entrar. Nós temos que nos anular, nós temos que morrer para nós mesmos, nós temos que crucificar a nossa carne, nós temos que nos entregar a Deus. Nós temos que fazer como Romanos 12 diz, de sermos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício fala de entrega. Este sacrifício fala de todos os dias, você viver a sua vida, você ter o teu trabalho, a tua empresa, os teus estudos, os seus projetos, os seus sonhos. Mas todas essas questões, áreas da sua vida, devem estar na mão de Deus. Ou seja, os seus sonhos não são mais os seus sonhos, são sonhos de Deus. Os teus projetos não são mais apenas os teus projetos, mas também os projetos de Deus. A tua família não é apenas a tua família, mas também é a família que Deus te deu, a família que Deus é dono, é Senhor. Assim será com o teu trabalho, com a tua empresa, com o teu rendimento, com as tuas finanças, com a tua saúde, com tudo. Quando nós começamos a consagrar a nossa vida a Ele, então podemos ter uma experiência onde Ele pode nos falar. Esse é o primeiro passo. Ezequiel foi chamado para ser profeta e ele correspondeu. Ele não foi feito profeta à força, ele correspondeu a Deus, ele ouviu o chamado de Deus e ele então seguiu o ministério. Assim como nós precisamos ter a mesma disposição. E quando nós começamos a viver essa disposição, e Deus começa a nos mostrar coisas, isso fala de nós termos o filtro certo dessas coisas. Por quê? Porque eu já vi muita gente que não vivia esse padrão de cristianismo. Que não vive esse padrão de cristianismo, mas ainda assim, tem muitos dons, muitas experiências com Deus, tem visões, tem convicções, palavras de conhecimento e de sabedoria, né, fluindo através da sua vida, do seu ministério. Só que o que eu percebo muitas vezes, quando não se tem esse coração, é que tudo isso é usado em autopromoção, tudo isso é usado com um filtro errado, o filtro de eu sou abençoado. Eu tenho ministério, eu sou especial, e amados, nem eu, e quero que você entenda, com todo respeito eu falo, nem você somos alguma coisa diante de Deus, amém? Não somos nada. Então, nesse contexto, quando a gente começa a entender, que se eu transformar a natureza da graça, que está como um favor sobre a minha vida, em algo que eu mereço, eu estaria instalando como que um filtro, uma lente, vamos colocar assim, uma lente, num binóculo que vai distorcer a realidade espiritual do que eu estou enxergando. Então, se eu não converter o meu coração a Deus de uma forma profunda, se eu não morrer para mim mesmo primeiro, se eu não disser com convicção no meu coração, com sinceridade, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, quando ele me mostra alguma coisa, como ele mostra para muitas pessoas, a lente que eu estarei enxergando vai ser uma lente errada, uma lente distorcida. E o que acontece quando a gente usa uma lente distorcida? Quem usa óculos aqui? Você já usou óculos fora do grau? Você pega um óculos de alguém, coloca assim, o que acontece? Normalmente dá uma embaçada, né? Ou embaça, ou então fica tudo meio pequeno assim, não fica? Meio distante, fica esquisito, não é verdade? É mais ou menos isso que acontece. Se o meu espírito não está apropriadamente treinado por meio de uma decisão genuína de entrega a Deus, quando Deus me mostra alguma coisa, a lente, ela pode não ajudar muito, ela pode atrapalhar, na verdade. E aquilo que Deus me mostra, eu enxergo de uma outra forma. Por quê? Porque eu vou tentar enxergar tudo num prisma de me abençoar. Vou enxergar tudo voltado para mim. Eu não vou entender que aquilo faz parte de algo muito maior, que Deus quer que apenas eu possa corresponder e ajudar num propósito. Então, quando nós temos visões ou experiências com Deus, nós precisamos checar os nossos fundamentos. Precisamos avaliar a nossa vida, para que não haja distorções naquilo que Deus está nos mostrando, para que a gente possa ir na direção correta. Amém? Então, ele leva o profeta num vale, cheio de ossos, uma montanha de ossos naquele lugar. E ele fez andar ao redor daqueles ossos. Por quê? O que Deus queria, de fato, era mostrar o quadro. Ele queria mostrar uma realidade espiritual que talvez aos olhos naturais não estava sendo percebida. Ele então fez com que o profeta discernisse que havia morte, que havia derrota, que havia um problema sério no meio do povo. Na verdade, estavam vivendo um tempo bem difícil, mas o que de fato ele enxergou era uma realidade espiritual daquele quadro que falava daquele momento e falava para frente também. Então Deus faz com que ele tenha discernimento. E depois que o profeta então anda, que ele verifica o estado espiritual das coisas, Deus fala com ele dizendo: profetiza, profetiza. E ele disse o quê? Algo interessante. Vamos ver aqui no verso 4. Ele fala: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Interessante isso, né? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Osso não ouve. Então, nós podemos concluir que não estava falando de ossos apenas. Era de uma situação que representava morte espiritual, derrota espiritual, bancarrota espiritual e todo tipo de situação difícil pelo qual o povo de Deus estava passando naquele momento. E conseguiriam, ou ficariam assim durante muito tempo. Então, há uma palavra de Deus dizendo: profetiza. Libere uma palavra. Porque tudo que eu faço, eu começo por palavra. Eu abro a minha boca, eu falo, eu libero o poder por meio da minha palavra. É assim que Deus faz, e é assim que Deus levanta homens e mulheres para fazer. Era assim no passado, mas é assim até hoje. E nós precisamos discernir, entender claramente como que é a dinâmica da palavra profética, para que a gente possa então corresponder com a vontade de Deus profetizando. O que acontece é que muitas vezes nós entramos em alguns moveres proféticos. Nós então estamos num ambiente onde o Espírito Santo se move, e a gente é então levado a profetizar, a falar, a orar profeticamente, a liberar decretos. O problema é que muitas vezes nós somos pegos em um momento, onde você entra numa reunião, acontece algo diferente, você profetiza, você sai daquela reunião, você lembra dessa reunião por 1, 2, 3 dias, talvez uma semana, depois você se esquece daquilo. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que um povo se levante, e que uma visão como essa seja algo tão impactante, ainda que você não tenha uma visão clara, uma experiência como essa que eu estou dizendo, mas uma convicção no teu espírito, de tal forma que você enxergue no teu espírito a necessidade daquilo que Deus quer trazer, uma mudança. E você entendendo isso, você então profetiza, mas não é apenas um evento. É uma fase, é uma estação. É um tempo de profetizar, é um tempo de liberar decretos. Porque o que nós lemos aqui é que o profeta, ele ora. O profeta profetiza. E as coisas acontecem, mas não completamente. Primeiro, obedecendo a direção de Deus. Como a gente leu aqui, no verso 7, ele fala assim: profetizei, pois, como se me deu ordem. Ele corresponde. Ele então profetiza. Ele libera a palavra. E no momento que ele está liberando a palavra, alguma coisa começou a acontecer. Ossos começaram a se mover. Certamente ele ouviu um barulho. Osso seco, quando bate um no outro, faz barulho. E ele começou a ouvir aquele barulho todo. E osso sendo arrastado, se juntando com outro osso, aquela coisa toda, e aquilo foi resultado daquilo que ele falou, daquilo que ele liberou. E após os ossos se juntarem, então começa um outro processo. Começa o processo de nervos sendo esticados entre aqueles ossos. Sabe, amados, quando nós começamos a entender o poder da palavra profética, nós começamos a entrar no ambiente espiritual com uma autoridade diferenciada. E o que a gente fala? Quando a gente é movido por Deus, estou falando para falar de alegre lá, começar a profetizar qualquer coisa, não é isso? É profecia, não é profetada, amém? Quando nós começamos a entrar nesse ambiente com autoridade profética e começamos a falar aquilo que é a vontade de Deus, os céus e a terra começam a entrar em linha. As coisas começam a acontecer. Eu creio que nós estamos entrando num tempo de profetizar, de orar, de interceder, de liberar decretos sobre vidas e famílias, amém? E enquanto nós estamos orando, as coisas já começam a acontecer como aconteceram nessa visão do profeta. Barulhos, reboliços, situações. Eu quero dizer para você que nós vamos começar a profetizar hoje. Sei que muitos já têm orado e profetizado aqui, mas eu quero que você intensifique isso, não apenas aqui no culto, mas na sua casa, nos seus momentos de devocional, nos seus momentos de oração. Separe um tempo lá para você começar a orar por pessoas, por famílias, e por aquilo que Deus colocar no teu coração. E na medida que você começar a orar por isso, rumores vão começar a surgir, notícias vão começar a surgir. Barulho vai começar a acontecer. Pode ser que esse barulho te assuste um pouco. De repente você começa a orar por uma situação, e naquela mesma situação que você está orando, parece que no lugar de vir uma solução, parece que surgem mais problemas, e de repente situações piores aconteçam ou surjam. Mas não é porque está piorando, é porque Deus está mostrando algumas coisas. É porque Deus está movendo. É como um machucado. Você se machuca, eu já me cortei muitas vezes da minha vida, brincando, né, como moleque, e a gente corta, e aí chega em casa, aí vem a mãe, com uma gaze, álcool, e aquele maldito mertiolate que não funcionava, é ou não é? Primeira coisa que ela faz, vai lavar isso daí, aí a gente chega lá, coloca debaixo, uma vez eu cortei o pé assim, né, do lado, né, você coloca debaixo do chuveiro e lava, né, deixa cair água, isso é lavar? Não. Aí vem meu pai. Meu pai, com toda a delicadeza dele, a mão dele parece uma lixa 50. Tem que lavar. Ele cata aquela esponja, joga sabão e... Nossa! O corte era grande, doeu. E aquele sabão quando pega, então? Dói também, né? Aí tira o pé, enxuga, aí passa aquela gaze com álcool para doer mais um pouquinho. Acho que isso aí as mães fazem. Os filhos não se machucar nunca mais, né? Fala, vou fazer você sofrer, que nem um desgramado, aí você vai aprender a usar tênis, a andar de chinelo na rua, né? Enfim. Depois, por fim, vem aquele mertiolate, que depois eu descobri que não funcionava. Você ficou sabendo disso? Hoje parece que mudou a forma, mas não funcionava, não protegia nada aquele negócio lá. Aquele bagulho vermelho que só pintava o seu pé, né? Mas nesse momento que você chega lá com machucado, tem sujeira, tem bactéria, tinha resto de caco de vidro, tinha tudo que você pode imaginar ali dentro, tem que lavar. E na medida que você mexe com as coisas, sabe o que acontece? Dói mais. Dói mais. Aí você chora, você grita, não, pai, não, não, ah, pelo amor de Deus, tira a mão daí, né? Porque nessa hora, meu amado, se tem coisa que está lá, que está sujo, tá, tem que aparecer. Não adianta chegar e colocar um band-aid por cima de um problema que não vai resolver. Não adianta tapar o sol com a peneira, como diz o ditado aí fora. Então, quando nós começamos a orar, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, pode ser que a situação aparentemente piore, mas não é que ela está piorando. Já estava ruim. Agora a gente só está sabendo, porque os ossos estão se movendo. Os ossos estão se movendo. As coisas estão começando a entrar no seu lugar. E movimento não é fácil. Pensa você mover um monte de ossos. É claro que ia ter barulho, que ia ter incômodo, que ia ter um monte de situação. Então, na nossa oração profética, as situações vão começar a também criar um reboliço. E essa palavra que inclusive está aqui na minha tradução. Depois, vem os nervos. Então, se ajeitam as coisas, vem os nervos. Isso fala de conexão. Isso fala de ligação. Porque não adianta nós apenas orarmos para que Deus venha com alívio de uma situação. Não, Deus tem que conectar as coisas. Deus, Ele liga as coisas. Se você olhar, até mesmo na natureza, tudo aquilo que é vivo é conectado, é unido. Nosso corpo, embora tenhamos várias partes e órgãos e células diferentes, todas elas estão unidas umas às outras. Deus é assim. E quando nós falamos, e eu quero voltar essa palavra aqui para justamente uma palavra de colheita para a igreja, quando nós profetizamos aos ossos secos, nós estamos falando para as pessoas que hoje estão aí mortas, para as pessoas que estão aí distantes, para as pessoas que estão encerradas no meio do pecado, do engano, da mentira, da prostituição, da droga, do vício em qualquer coisa, estão amarradas debaixo de maldição, e nós começamos a orar, e certamente vai ter um reboliço, mas se não houver uma conexão dessas pessoas com você, com a igreja, não adianta, não tem vida, se não conectar a igreja. Lembre-se que eu falei no começo, o povo de Deus sobre a terra hoje é a igreja. Podemos ser uma ótima igreja, uma péssima igreja, mas somos povo de Deus, e a nossa responsabilidade é fazermos a vontade de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não fazem, nem muitas igrejas, mas nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, fazendo aquilo que é a vontade dEle. Então, quando isso é colocado em prática, voltado para as pessoas que estão perdidas, então nós estamos conectando essas pessoas. Não adianta dar um tapinha nas costas e falar, vai, e Deus te abençoe. Tem que fazer algo. Tem que fazer alguma coisa. Tem que continuar no processo, tem que conectar a você. Você precisa conectar essa pessoa a alguém, senão não tem esperança para ela. Depois que o nervo então é passado, começa a surgir carne e músculos. Isso fala já de uma postura de corpo. Fala de uma postura de fortalecimento. Fala já de uma coisa aparente, uma coisa que está sendo vista já como é, ou muito próximo de ser aquilo que é a vontade de Deus. Esse fortalecimento fala de discipulado, de acompanhamento, de intercessão ainda por essas pessoas. E por fim vem a pele. A pele de fato traz aquela beleza. Já viu alguém sem pele? Deve ser feio, né? Eu nunca vi, mas deve ser feio alguém sem pele. Aqueles livros de anatomia, né, que mostram aqueles músculos, né, aquela coisa, é tudo esquisito, não é? Então a pele dá uma resolvida naquele negócio feio lá. Olha a pessoa do seu lado aí. Ainda bem que ela tem pele, né? Senão ia ser um pouco estranha. A pele fala dessa aparência. A pele fala da nossa formosura, né? Dessa beleza. De uma ação de Deus, resultado de uma ação de Deus. Porque Deus, Ele nos forma, Deus, Ele nos fortalece, Ele nos restaura, nos forma, nos fortalece, Ele também traz a sua beleza. A gente cantou aqui, lindo, lindo tu és, mas nós podemos refletir a beleza de Deus, amém? Podemos refletir a imagem de Deus, como está lá em 1 Coríntios 3:18, se eu não me engano. Nós refletimos essa imagem, e não apenas refletimos, nós somos transformados na mesma imagem. Então o plano de Deus é que a gente possa mostrar tudo isso. Mas aí Deus continua falando com ele, porque ele viu que estava tudo formado, mas ainda não havia vida. E novamente o Espírito fala com ele, Deus fala com ele dizendo, profetiza, no verso 9, profetiza o fôlego da vida, profetiza o Espírito. profetiza. Diga: vem dos quatro ventos, o Espírito, o fôlego da vida, o sopro de Deus. E aí, quando vem isso, aquele ou aqueles corpos que estavam ali ainda sem vida se põem em pé, não apenas como um ajuntamento de pessoas, mas se põem em pé como um grande e extremo exército. Então, olha como Deus, ele faz as coisas. Quando se viu um monte de ossos, Deus não viu apenas a restauração daqueles mortos. Deus não viu apenas a cura das enfermidades. Deus não viu apenas a libertação de pessoas cativas. Deus via um exército. Deus via um povo preparado para lutar. Deus via um povo adestrado para a guerra, para a batalha. Deus via um povo forte e numeroso. E nós precisamos ter essa mesma visão. Sabe, amados, nós temos já há muitos anos ensinado, por meio de tudo que nós temos aqui na igreja de formação, a nossa visão. Está um pouco escondida aqui atrás dos instrumentos. Mas é alcançar, discipular e enviar. Isso fala de uma ação que a igreja deve, não apenas a nossa, mas todas, devem fazer. Pregando o evangelho, alcançando as pessoas. Ligando as pessoas à igreja, discipulando-as, ensinando-as, preparando-as, para que elas sejam enviadas como um exército, como soldados. Então, todas as pessoas que você começar a orar por elas, todas as famílias que você começar a olhar, dizendo: ali tem uma família que está perecendo, sofrendo, que precisa de uma ação de Deus, então eu vou interceder por eles, eu vou orar por eles. Não ore apenas pela restauração, pela libertação, ou por um alívio da carga que aquelas pessoas estão carregando. Comece já a profetizar, que o Espírito vai tocar essas pessoas de tal forma, o Espírito de Deus vai tocar essas pessoas de tal forma, por meio da tua vida, como profeta, que essas pessoas se levantarão não apenas como pessoas libertadas, não apenas como pessoas salvas, não apenas como pessoas curadas, mas como guerreiros, que olham para trás e veem a desgraça que elas estavam vivendo, e dizem: eu não quero mais isso para mim, e eu não quero isso para mais ninguém. Deus, pode contar com a minha vida. O que fizeram comigo, eu quero fazer com outros. Isso é a transferência de energia. Essa é a onda que se propaga. Quem é que te alcançou para o evangelho? Foi o apóstolo João? Foi o bispo Daniel? Foi o pastor? Não. Foi alguém da tua célula, muito provavelmente. Foi alguém que chegou lá para você e falou: quero que você vá num lugar comigo. Eu quero que você vá numa reunião comigo. Eu quero que você vá na minha igreja. Eu quero que você vá num encontro. Que eu quero que você tenha uma experiência com Deus. E você aceitou e você foi impactado por Deus. Você foi convencido pelo Espírito Santo. E está aqui hoje. Essa pessoa pode até ter visto apenas a restauração da tua vida, mas Deus viu você como um guerreiro, Deus viu você como um ministro, Deus viu você como um líder de uma célula, Deus quer que você se exponha e assuma o seu papel, no qual Ele já enxergou você lá atrás, amém? Mas é importante que nós tenhamos a mesma postura em relação às pessoas. Muitas vezes nós ficamos muito na misericórdia, amados. Oh, Deus, salva, 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 amém, Ele quer salvar. Mas que tal? Que tal orarmos assim: Deus, salva e transforma essa pessoa num guerreiro. Salva aquela mulher, transforma ela numa guerreira, numa ministra, num ministro de Deus, numa pessoa que faça diferença onde ela estiver, numa pessoa que toque a vida de outras pessoas, numa pessoa que vai contar o testemunho de vitória dela, e vai tocar a vida de outros, e vai mostrar que Deus é poderoso, e vai fazer o que nós lemos aqui: farei isso para provar que eu sou o Senhor. então sabereis que eu sou o Senhor. Verso 14, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na terra e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Ele cumpriu isso na sua vida, irmão. Graças a Deus, ele cumpriu na minha vida também. Nós precisamos então entender essa ação profética. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, ele diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. E ele diz o seguinte: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O que ele fez e falou, se nós somos discípulos de Jesus, devemos fazer e falar. Então, se nós entendermos o poder da palavra profética, o poder de uma liberação espiritual, de uma palavra espiritual, o que você fala também é espírito e vida. Também é espírito e vida. Eu vou usar falar uma coisa aqui. O que você fala, o que você diz, também é palavra de Deus. Amém? Mas eu não estou falando para você falar de alegre, estou falando para você entender esse conceito aqui, de viver pela vontade de Deus, se consagrar à vontade de Deus, entender essa dinâmica de como Deus nos mostra e como nós precisamos corresponder com Ele. Quando você entende isso, o que você fala, é como se Deus estivesse falando. Ai, mas eu, é você. Você se torna palavra de Deus. Existe um conceito que a gente ensina aqui na igreja, que é muito interessante. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne, não é isso? Ou seja, a palavra de Deus, ela encarnou, ela se transformou em carne. Ela veio e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, falando em termos de humanidade. Mas então o Verbo se fez carne e habitou entre nós e trouxe a redenção dos nossos pecados, abriu o caminho para Deus por meio do sacrifício de Jesus, e ele então volta para o Pai. E nós aqui ficamos na terra, e a Bíblia fala, o próprio Jesus falou que não nos deixaria órfãos. Jesus também disse que ele era o caminho. Jesus disse que ele era a porta. Então a gente pode entender que por meio de Jesus, do Verbo encarnado, eu e você, que a princípio não somos palavra, como Jesus era, a princípio Jesus era palavra. A princípio Jesus era Deus. Começo do Evangelho de João diz assim: no princípio ele era Deus, ele estava com Deus. O Verbo era Deus. Então, a essência de Jesus, Deus. E a minha essência, a sua, é Deus? Não. Qual que era a nossa essência? Desde o nosso nascimento? Carne. Então, o nosso caminho, por meio de Jesus, sendo que ele é o nosso caminho, nossa entrada, já que ele é a porta, é o caminho para a essência dele. Como ele se fez carne, nós, carne, devemos nos fazer palavra. Nós, seres humanos, temos um destino de sermos verbo, sermos palavra de Deus. Esse é o nosso caminho. E a palavra profética é uma forma de nós experimentarmos isso agora. Consagrar a nossa vida, começando a vislumbrar uma visão daquilo que é a vontade de Deus. Entendendo que as coisas que ele nos mostra, ele também nos comissiona para liberarmos decretos, trabalharmos a favor daquilo que é a vontade dele, para a mudança de alguns cenários. O que eu falo é verbo de Deus, é verbo vivo. Amém? Então fala a pessoa do seu lado assim: você é verbo vivo. Fala a pessoa do outro lado também: você é verbo vivo. Amém? Fala assim: nós começamos como carne, mas o destino é sermos palavra. Palavra de Deus. Você recebe isso para a tua vida? Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso destino. Então, tudo aquilo que se refere à palavra profética fala de nós começarmos a experimentar dessa questão. Profetizar. Determinar uma ação do Espírito. Determinar mudança de cenários que nós estamos vendo. Trazer a vontade de Deus para situações que você olha e naturalmente você sabe que tudo aquilo está muito longe da vontade de Deus. E eu não estou falando aqui de você apenas orar para ter uma colheita na tua célula, uma colheita na igreja, muita gente se convertendo na cidade. Não, é muito mais do que isso. Nós temos que começar a orar dizendo: Senhor, gera guerreiros, gera soldados. Não adianta só libertar as pessoas. E é uma pena que muita gente tem sido fruto de uma ação de Deus, de cura, de restauração, de prosperidade muitas vezes, de libertação em tantas áreas, mas essas pessoas, elas ficam como elas estão, não se apresentam. Talvez tenha faltado a palavra profética, talvez tenha faltado a nossa visão de não apenas, sabe, olhar para as pessoas e desejar que aquele que está perdido se salve apenas, mas de virar o jogo. De olharmos para a nossa cidade e vermos quanta corrupção tem no nosso município, por exemplo. Quanta corrupção tem no poder executivo, legislativo, judiciário. Tantos problemas que existem nas escolas e hospitais. E a gente pode só orar assim: Deus, Deus, cura as pessoas, toca as pessoas, não deixa eles roubar muito. Não deixa, sabe, muita desgraça acontecer na nossa cidade. Essa pode ser uma oração. Mas que tal fazer uma oração diferente, segundo o propósito de Deus? Dizendo: Deus, eu oro, eu profetizo, eu declaro que haverá um mover teu nessa cidade, que eu creio no meu coração, de tal magnitude, que vai começar a converter gente. E as pessoas que estão hoje em meio à corrupção vão abandonar a corrupção. As pessoas que hoje deveriam estar trabalhando e não trabalham, somente vai lá, bate o cartão e fica em casa e só pega o dinheiro da cidade. As pessoas que não atendem os doentes direito, as pessoas que não ensinam nas escolas como deveriam ensinar. Comecem a se converter e não apenas façam o que é por obrigação, mas vão além disso, sendo agentes dos céus na nossa cidade. Que tal orar assim? Que tal orar por um poder executivo cheio de homens de Deus? Por um poder legislativo cheio de homens de Deus, íntegros, honestos? Orar para que se levantem na nossa cidade professores ou aqueles que já estão, se convertam, que ensinem nossas crianças padrões morais, princípios e valores da palavra de Deus. Por que não? Muitas vezes a gente entra naquele dualismo, naquela guerra entre direita e esquerda, e fica falando: não, porque os caras da esquerda, porque os caras da direita, isso e aquilo, socialista, sei lá, brigando. Sendo que a nossa briga não é essa. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta são contra os principados, contra as potestades, contra os poderes malignos, espirituais, que agem sobre uma situação ou sobre uma região. Há uma arquitetura satânica por trás de tudo isso, e nós ficamos apenas nessa questão de direita e esquerda. É o polarismo. Tudo está polarizado hoje. Não estou dizendo para você que você não tem que defender alguns tipos, ou algum tipo de ideal, ou de bandeira até política, não é isso que eu estou dizendo. Você deve fazer isso também como cidadão, mas a luta primeira do cristão não é essa. A luta primeira do cristão é orar, dizendo: Deus, 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 coloca teu povo lá, levanta soldados lá, levanta ministros lá, faz a tua vontade. Governa o Senhor por meio do teu povo. governa o Senhor por meio da igreja. Quando isso vai acontecer? Quando a gente começar a levar a sério o nosso futuro, o futuro da igreja, o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos, profetizando aquilo que é a vontade de Deus para que se cumpra na nossa cidade. Em determinado momento da minha vida, eu achei que era uma utopia a gente orar para uma ação avassaladora de Deus na nossa cidade. Ficava pensando, mas será que vai acontecer isso? Eu deixei isso de lado, falei, não, eu creio que pode acontecer. Eu creio que pode acontecer. Mas depende da igreja, não apenas da nossa. Depende da igreja do Senhor Jesus na nossa cidade. De ter esse entendimento. Então nós, quando olhamos o que Deus está aqui mostrando por meio do que Ele fez com Ezequiel, isso aqui foi apenas uma lição. Isso aqui foi apenas uma experiência que levou Ezequiel a profetizar. Por duas vezes, liberar palavras. Primeira vez que ele ora, as coisas se movem, muita coisa acontece. Mas na segunda vez que ele ora, com mais entendimento, um exército se levanta. Eu queria hoje ter alguns momentos aqui de nós termos liberdade de profetizar aqui nesse lugar. Amém? Profetizar. E para isso eu gostaria que nós tivéssemos um tempo, primeiro, de adoração. Um tempo de oração. Um tempo de preparação do nosso espírito, de nós afinarmos o nosso espírito. Nós deixarmos ele bem sensível àquilo que Deus quer mostrar para a gente hoje aqui. E eu falei de várias coisas, mas certamente Deus ele vai tocar no teu coração em relação a coisas específicas, ligadas a você, ligadas ao teu ministério, ligadas à tua célula, ligados à tua família. Mas aquilo que Deus colocar no teu coração é o que Ele quer que você comece a liberar palavras hoje. Podemos fazer isso? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos preparar um ambiente aqui, a gente vai fazer um louvor bem baixinho, instrumental. E eu peço que você comece a aquecer o teu espírito. Isso é importante, amados. Sabe quando a gente vai tocar um instrumento? De repente a gente pega um violão. A primeira coisa que alguém que toca o violão faz, ele testa a afinação do violão. Testa a afinação, vamos ver. Põe na lá, vê se dá. Põe a mi, vai lá. A mizona tem que ter o mesmo, tá vendo? Ele tá, é que hoje, né, a molecada olha tudo no A, no E, no E, aqui, né? Mas se colocar aqui, o que que acontece? Tem que ter o mesmo som, né? Faz a afinação ali. Abre o violão aí. A primeira corda tem que ter um som pressionada, né? Pressiona lá no Lá. Toca a segunda corda. Primeira e a segunda só. Mesmo som, tá vendo? Isso significa que o instrumento está afinado. Porque a corda Mi, quando você coloca ali o dedo naquela posição que ele está ali, faz a nota Lá. E a corda de baixo é o Lá. Então tem que ter o mesmo som. A corda de cima tem que ter o mesmo som que a corda de baixo. O que a gente quer fazer aqui é que você tenha o mesmo som da corda de Deus. Amém? E nós precisamos nos afinar, nós precisamos apertar a tarraxa, soltar a tarraxa, para a gente ter a mesma afinação dos céus. E eu posso arriscar dizer para vocês que nós estamos afinados agora. A maioria de nós, talvez eu, mais do que você. Então a gente precisa de um tempo. Precisamos de um tempo para afinar. Para jogar um esporte, tem que aquecer. Para entrar na presença de Deus, nós precisamos nos preparar. Não é chegar como quem chegou agora e falar, ô, cadê? Ô, Deus, você está aqui? Não, não é assim. Precisamos buscar. Precisamos buscar. Porque quem busca, acha. Quem bate, abre. Tem uma ação nossa. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. A gente vai tocar um louvor bem baixinho. E você vai começar a orar no teu lugar. Eu peço que você não se distraia com nada. Não se distraia. Esquece quem está do teu lado. Só feche seus olhos. E começa a fazer uma oração de adoração. Uma oração de engrandecimento, de exaltação ao nome do Senhor. Você pode fazer isso? Então faça por alguns instantes. Se você quiser cantar em línguas, um novo cântico. À medida que você começar a entender o que está acontecendo no teu coração, começa a aumentar o volume da tua voz. Shura la mana yasuriye.